Muito boa tarde. Penso que nos estão a ouvir. Correto? Só para ter a certeza.
Sim, sim. Vamos... sim.
Muito obrigado. Vamos dar, senhores e senhores deputados, vamos dar início a esta audição dos peticionários da petição 44 desta sessão legislativa e, portanto, para que tenham conhecimento de qual é que é o modus operandi. Neste momento, eu vou-vos dar depois a palavra e, naturalmente, que os cumprimento em nome da Comissão e, neste caso, aproveitando para lhes dizer que será feito o parecer da vossa petição, por forma a que possa depois ser discutida convenientemente. E, por isso, será dada a palavra durante 10 minutos para que possam fazer a vossa intervenção e depois haverá uma ronda única com os senhores deputados presentes, cada um dos grupos parlamentares ou dos deputados únicos e, portanto, de forma a que possam colocar as questões e fazer as suas intervenções e depois haverá novamente uma intervenção de 10 minutos de resposta final para que os peticionários possam novamente intervir. Sem mais delongas e para que possamos ser cumpridores daquilo que é a nossa ordem de trabalhos, neste caso o tempo que temos, eu passava desde já a palavra aos peticionários para que possam apresentar a petição.
Boa tarde, desde já a todos. Pronto, eu sou a Nádia e este é o meu marido, o Carlos. Nós somos pais de uma criança com uma cardiopatia congénita. E o ano passado estivemos com a nossa filha numa situação no qual ela estava em risco de vida, estivemos no Hospital de Santa Cruz e no qual ela foi intervencionada. E foi a partir daí que nós tivemos conhecimento também das condições físicas que existiam no hospital, o que também levou-nos a criar esta petição. Não só em nosso nome, mas em nome dos pais de todas as crianças que passam por lá, decidimos criar a petição para ver se a nova ala pediátrica, que já estava pensada, e aliás já existe esse projeto e já existe, acho que já existe algum fundo para esse projeto, só que ficou bloqueada, penso que no Ministério das Finanças, na altura do Covid, e desde então não evoluiu para a construção da nova ala. Porque o serviço em si é um serviço muito pequeno, tem umas condições físicas mesmo muito restritas. Inclusive nós pais vamos à mesma casa de banho que as crianças maiores vão, fazemos a nossa higiene também nessa, não é por nós, mas é mais por eles, não é? Pelas crianças que também são intervencionadas lá e que são maiores e utilizamos o mesmo espaço que eles. Pronto, isso é só uma das situações, o espaço é muito pequenino, só tem 6 vagas, mesmo na parte dos cuidados intensivos, embora tenha sido um espaço que foi restaurado recentemente, é um espaço que só tem 3 vagas, o que implica que os meninos que são operados também, pronto, existe uma restrição, não podem ser operados todos em tempo útil. Pronto, não queres dizer alguma coisa?
Sim, sim. Olá, boa tarde a todos. Pronto, basicamente é que sendo o hospital, penso que seja do conhecimento de vocês, que o Hospital Santa Cruz é um hospital de referência. E é para onde são canalizados os casos mais sérios e aqueles de difícil resolução. E, ou seja, todos os pais que lá entram desesperados. Presumo, e nós pelo menos entramos, falamos por nós, e acredito que os outros também entram do mesmo modo que nós entramos. E as condições que o hospital nos oferece são mesmo muito, muito fracas. Mesmo, eu diria bastante, mas eu vou ser um bocado modesto nos meus comentários. A equipa que lá trabalha é excelente, é uma equipa excelente, e até acho que são demasiado bons para as condições que têm para trabalhar.
Ou seja, o espaço físico não faz jus àquilo que se faz lá todos os dias, ou seja, salva-se crianças todos os dias, não é? E quando estamos a falar de uma cirurgia ao coração, não é como em tirar um sinal, eles salvam crianças todos os dias, mas não têm um espaço físico, eles conseguem fazer omeletes sem ovos, basicamente é isso que eles fazem todos os dias e isso acho que sensibiliza qualquer pessoa e a nós sensibilizou-nos bastante porque nós passamos por lá, não é? Não há, eu acho que não existe palavra que tenha mais valor de quem passou lá, não é? E é nesse sentido que nós vinhamos apelar a essa nova ala pediátrica.
sendo o hospital de referência, sendo talvez o melhor hospital a nível de cardiologia pediátrica do país, eu não hesito em dizer que talvez seja mesmo o melhor, acho que merecia no mínimo umas condições melhores para os profissionais e para os pais que lá sofrem e passam diariamente.
E também para as crianças?
Eu posso-lhes só dar um exemplo. Não existe, certamente muitos pais ouviram más notícias quando são abordados pelos profissionais de saúde a dar o resultado final da cirurgia. E não existe sequer um espaço...
Um espaço físico onde se faça isso.
Não existe um espaço com alguma privacidade onde essa má notícia seja transmitida aos pais. A nós foi-nos dito, ou seja, a notícia que são dadas são assim num hall de entrada, no meio de muitas outras pessoas que por ali passam, e por acaso a nossa foi uma boa notícia, e até tanto que quem lá passava sentiu e foi contagiado pela nossa alegria. Agora eu imagino se fosse ao contrário, e ou seja, isto acaba por ser um pouco indigno para os pais que sofrem ao entrar lá e depois têm que levar com uma situação, têm que passar por uma situação daquelas. E o espaço para os profissionais trabalharem é mesmo muito pequenino, é uma coisa muito pequenina mesmo, e as pessoas estão ali amontoadas umas acima das outras, quase como se estivesse a fazer ali um biscato num canto de um hospital que até tem algumas dimensões, mas também tem as outras alas são para os adultos. E as crianças, ela podia ficar ali num cantinho, e é como a minha esposa disse, eles fazem omeletes sem ovos, os profissionais fazem aquilo que a gente admira, hoje nós admiramos imenso, e já vi comentários de outros pais que dizem o mesmo deles, têm a mesma opinião, mas num espaço muito exíguo, ou seja, o governo deveria não pensar, nem hesitar em construir uma ala pediátrica para um hospital de referência. Estamos a falar de um hospital de referência, não é um hospital qualquer, é um hospital de referência, talvez o melhor do país. E é, até acaba por ser um pouco indigno para os pais que por lá passam, são sujeitados àquelas condições. E para os profissionais também, porque eles têm de ser reconhecidos e têm de ter, para bons profissionais têm que se dar boas condições de trabalho, a nível físico, estou a falar a nível físico. Mas... Penso que é só isto. Não sei se vocês têm alguma questão para nos fazer. Para...
Nós também a enfermeira estava a entrar, a enfermeira-chefe estava a tentar entrar... Para dar também o parecer dela, só que eu recebi agora uma chamada, não sei se eles estão a conseguir aceder a esta reunião, mas também tínhamos o doutor Rui.
Nossa, obrigado. E enfermeira que também... Que não temos nenhuma informação que estejam a conseguir
aceder, mais ninguém,
pelo menos não há, e seria agora neste momento, antes de passar a palavra aos grupos parlamentares, como é óbvio. Não havendo... Eu passaria a palavra ao do parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Paulo Marques, até 5 minutos para colocar a questão.
Boa tarde. Obrigado, caro colega deputado relator desta petição. Queria também endereçar as boas-tardes aos peticionários, aos que estão presentes, enfim, e aos ausentes que queiram fazer intervenção neste ponto. E queria começar em primeiro lugar por elogiar o papel da sociedade civil nesta questão. Por vezes o Parlamento é acusado de fazer ouvir de orelhas moucas à intervenção dos cidadãos e aos protestos e às reclamações, aos anseios dos cidadãos, e esta é uma prova que o Parlamento tem para contrariar essa narrativa, enfim, que é verdadeiramente negacionista, isto é, há um conjunto de ferramentas que os cidadãos podem utilizar para interagir com o Parlamento. Esta é uma delas, a petição é uma delas, e queria começar por felicitá-los por isso. Eu também já a utilizei enquanto cidadão, sem ser deputado, e queria felicitá-los por isso. Portanto, para além deste uso, desta ferramenta para interagir com o Parlamento, enfim, isso permite-nos o quê? Permite dar conhecimento ao Parlamento de uma questão que, do ponto de vista dos utilizadores, dos utentes do hospital, não corresponde à dimensão do hospital. De facto, é verdade, o Hospital São Francisco Xavier é uma referência no que tem a ver com os assuntos do coração. Esta ala pediátrica de Santa Cruz, perdão, esta ala pediátrica tarda de cardiopatias congénitas, é uma doença, enfim, preocupante, que nos acompanha ao longo da vida, e, portanto, convém ter sobre ela um acompanhamento eficaz, e o hospital, estou certo, que apesar das dificuldades físicas, o faz na sua plenitude. dando nota da nota de admissibilidade produzida por serviços, porque basicamente a mecânica da petição é esta: há um primeiro impulso, que é um impulso dos cidadãos, esse impulso depois chega à Assembleia da República com um conjunto de assinaturas, esta tem quase 8 mil assinaturas, é validada pelos serviços, ferida a sua conformidade com a lei da petição, passada essa fase, é designado um deputado relator, que neste caso é quem está a dirigir estes trabalhos, e depois são ouvidos os peticionários. E em função disso, nós depois podemos desenvolver aqui no Parlamento um conjunto de iniciativas no sentido de avaliar o mérito da petição e desenvolver iniciativas legislativas em termos de Parlamento. A nossa intenção, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é, nós já fizemos algumas diligências sobre a petição, mas ainda não fizemos todas as que pretendemos fazer, e, portanto, as nossas diligências vão no sentido de solicitar ao Sr. Deputado Relator que possamos recolher informação tanto do Conselho de Administração do Hospital como do Ministério da Saúde e, bem ainda, do Ministério das Finanças, e dar nota que, em função dessa informação requerida, podemos ou não tomar outro tipo de diligências e outro tipo de iniciativas. Temos também conhecimento que havia uma disponibilidade da Câmara Municipal de Oeiras para realizar ali um acordo que tem a ver com os terrenos, e isso implicava uma comparticipação financeira do município, que já o reclamou publicamente, está disponível para o fazer, e eu estou certo que, entretanto, entre estas entidades haveremos de ver a luz ao fundo do túnel e de ver viabilizada esta necessidade, se ela for, como é lógico, viabilizada tanto com critérios técnicos, científicos e financeiros. E, portanto, para já era o que eu queria dizer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra ao Grupo Parlamentar, dar nota que, de facto, nós já pedimos em 31 de janeiro ao Ministério da Saúde que se possa pronunciar e aguardamos a resposta. Já. 31 de janeiro deste ano. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Alexandre Poço.
Muito obrigado, Sr. Deputado Relator. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento também os peticionários e quero, em primeiro lugar, em meu nome e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, saudar-vos por esta iniciativa e também saudar as milhares de pessoas que se juntaram a vós por esta iniciativa. Quando procuramos fazer um relato cronológico de tudo aquilo que já aconteceu relativamente a esta situação, é impossível ficarmos indiferentes a um relato que veio, por exemplo, na visão de dezembro de 2021, em que a início da visão começava: faltam camas, espaço para os pais dormirem, casas de banho privativas, uma sala para fazer a colheita de sangue, sem que as outras crianças tenham de assistir. Por outro lado, em julho de 2022, o diretor do Serviço de Cardiologia Pediátrica do Hospital de Santa Cruz, Rui Anjo, descrevia então o seguinte: na minha unidade existem 8 camas, quando precisamos de pelo menos 14, há grandes dificuldades com as vagas e não existe um lugar para deitar as mães das crianças à noite, muitos quartos também não têm casa de banho e os enfermeiros denunciavam a ausência de salas para fazer as colheitas de sangue. Ora, estas notícias de dezembro de 2021 e julho de 2022 são naturalmente preocupantes, até porque, também a informação que é pública, sabemos que em novembro de 2019 foi assinado um acordo entre o Ministério da Saúde e a Câmara Municipal de Oeiras para a recuperação e ampliação das unidades que acolhem os centros de referência de cardiopatias congénitas, entre as quais a ala pediátrica. Ora, de novembro de 2019 passamos para julho de 2021, em que há uma autorização por parte do Secretário de Estado da Saúde para a construção e para se avançar com este processo. E sabemos também que em dezembro de 2021 existia uma garantia por parte do Ministério da Saúde, que em 2023 iríamos ter estas obras efetuadas e a ala pediátrica construída. Mas a conclusão é que somos levados, depois destes dados, é de que aquilo que se pensava já em 2019 e 2021, infelizmente ainda não aconteceu. Sabemos que o projeto tem estado na gaveta do Ministério das Finanças, esteve com João Leão, está com Fernando Medina, da nossa parte, até pelo montante de investimento que estamos a falar, que não é um montante muito significativo quando pensamos noutro tipo de gastos públicos. Mas também, também como aqui já foi dito, pela disponibilidade da autarquia, também de ajudar e comparticipar financeiramente, portanto, entrar também com recursos da autarquia para a construção desta ala pediátrica, não podemos naturalmente deixar de manifestar a nossa indignação por existir este quase que veto de gaveta a uma situação que vem a ser prometida desde 2019, com a possibilidade de haver apoio da autarquia, e efetivamente o tempo passa e estas situações que vos li das notícias de 2021-2022 tenderão a manter-se. E, portanto, da parte do grupo parlamentar do PSD, naturalmente que estamos solidários com esta causa, que iremos pressionar o governo no sentido de avançar e retirar este projeto da gaveta e de, aqui no espaço da Assembleia da República, de utilizarmos os meios que estão ao nosso dispor para fazer esta pressão para que o mais rápido possível possa existir a nova ala de pediátrica do Hospital de Santa Cruz, a referência de cardiologia, o Hospital do Coração, construída e a servir todos aqueles que necessitam de cuidados médicos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra ao próximo grupo parlamentar, queria também cumprimentar o Dr. Rianos, que já está connosco, e dizer que depois, no final destas intervenções, poderá falar conjuntamente com estes peticionários nessa altura. A enfermeira também já está, peço desculpa, não ouvi aqui, penso que já está também connosco, a enfermeira Maria Nazaré, e portanto, nessa altura, poderão fazer a intervenção também. Agora passo a palavra ao grupo parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Relator. Srs. Deputados, quero saudar na pessoa da Sra. Dona Nádia Ferraz, a primeira peticionária desta petição, todos os intervenientes nesta reunião, e de facto agradecer-lhes pela chamada de atenção que fazem ao grupo parlamentar do Chega sobre este assunto e ao qual somos totalmente sensíveis e acompanhamos as vossas pretensões. De facto, o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, o Hospital de Santa Cruz, é uma instituição de saúde pública especialmente vocacionada para o tratamento de doentes com patologias graves do foro cardíaco e renal. Foi inaugurada em 1980, mas desde lá que não tem nenhuma intervenção de fundo e, portanto, encontra-se neste momento com umas instalações antigas, com alguma falta de condições, com uma ala de referência lisboeta para a cardiologia, recebeu uma promessa de um edifício novo há quase 3 anos. A autarquia de Oeiras avançou mesmo com o cheque, mas o projeto não sai do gabinete das finanças. Neste momento temos os relatos, como os próprios peticionários aqui nos trazem, a falta de camas, a falta de espaço para os pais dormirem, a falta de casas de banho privativas e até uma falta de salas para fazer colheitas de sangue sem que outras crianças tenham que assistir aos procedimentos. Portanto, há muitos anos que estas e outras queixas dominam grande parte das conversas de corredor, de médicos e enfermeiros no serviço de pediatria no Hospital de Santa Cruz, em Oeiras, que é uma das unidades de referência do país, especialista em cardiologia e, portanto, recebe casos de todo o país. A necessidade está identificada, o plano foi traçado, que seria de construir um novo edifício. Há quase 3 anos que a obra está prometida, tendo mesmo 70% do custo sido prometido pela Câmara Municipal de Oeiras, mas mesmo assim a primeira pedra ainda não foi colocada, enquanto o Ministério das Finanças não der o seu aval e, portanto, não existe uma data prevista e, portanto, toda a gente fica incrédula com o atraso de uma construção quando o próprio município diz que avança com o dinheiro. Citando o próprio Dr. Rui Anjo, que está aqui, que disse, vou citar, o serviço que lidero está muito necessitado do novo edifício, que terá condições incomparáveis. Somos um centro de referência e temos que estar à altura do grau de complexidade imposto. As instalações são muito antigas e limitadas. Na minha unidade existem 8 camas, quando precisamos de pelo menos 14. Há uma grande dificuldade com as vagas e não existe lugar para deitar as mães das crianças à noite. Muitos quartos também não têm casas de banho. Eu relaciono muito com este caso. Já tive alguns filhos internados em vários hospitais e nem passaria pela cabeça deixá-los lá sozinhos e, portanto, parece-me completamente desumano não haver um sítio para deitar as mães ao lado dos filhos quando estes estão internados. A promessa vem de desde 2019, exatamente no dia 18 de novembro de 2019, o Presidente Isaltino Moraes e a Ministra da Saúde, Marta Temido, assinaram um acordo, do qual temos fotografias, com a promessa de recuperação e ampliação das unidades que acolhem os centros de referência das cardiopatias congénitas, onde se inclui, obviamente, a pediatria, o transplante cardíaco, o transplante renal, etc. Ora, o Presidente Isaltino Moraes disponibilizou 5 milhões de euros, dos quais 7 milhões estimados pelo Ministério da Saúde, que seriam necessários. Foi feito um memorando de entendimento e o tempo passou. Em 2021, a tutela hospitalar indicou que a construção foi autorizada pelo Secretário de Estado da Saúde, mais propriamente no dia 27 de julho de 2021, porém, no final também do mesmo ano de 21, a nova ala pediátrica encontrava-se ainda em apreciação e para aprovação no Ministério das Finanças. Portanto, sofreu um veto de gaveta do Ministério das Finanças. Hoje chegamos a março de 2023, não há contrato, não há plano arquitetónico definido, apesar de vários enfermeiros afirmarem que já viram plantas provisórias para o espaço. A obra não foi lançada, ou seja, praticamente não se fez nada. Resumo as palavras da vereadora das obras municipais da Autarquia de Oeiras, a doutora Joana Batista, que acompanhou o caso desde o início, e cito: foram desperdiçados 2 anos quando o dinheiro foi disponibilizado, a ministra veio, tirou uma fotografia, prometeu, mas depois não houve consequências nenhumas. E, portanto, para terminar, deixo algumas questões que talvez possam ser respondidas, ou não. O Ministério da Saúde avançou o ano de 2023 para a inauguração do edifício. Já conhece o projeto? Quais as valências previstas? Estamos em março de 2023, parece-me totalmente impossível inaugurar uma ala hospitalar e construí-la nos próximos trimestres do ano, se ainda ninguém conhece o projeto. Segunda pergunta, a tutela deu alguma informação sobre qual o ponto de situação do processo da empreitada à data? Terceira pergunta, o valor dos 7 milhões de euros anunciado para a obra em 2019 permanece válido? É que só no último ano os materiais e a mão de obra apresentaram aumentos médios de 15,9% a 6,3% face ao contexto inflacionário atual. Qual a estimativa do custo atualizado e se de facto não foi perdida uma oportunidade que jamais se voltará a ganhar com a inflação dos preços? E por último, a autarquia, se sabem se a autarquia mantém a disponibilidade para financiar os 5 milhões, se o valor da obra for atualizado à alta, a autarquia irá acompanhar esta majoração? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Iremos dar agora a oportunidade aos peticionários de poder responder às questões e, portanto, num período até 10 minutos, que poderá ser dividido entre todos da forma que assim o entenderem, mas terão essa possibilidade agora durante, como digo, um período até 10 minutos.
Boa tarde, queria também saudar aí o nosso querido amigo Dr. Riens, não sei se me está a ouvir. Pronto, nós vamos dizer, também queríamos salientar o seguinte, a nossa menina esteve internada em alguns locais, e um deles aqui no norte, aqui na cidade do Porto, o Comino. E de facto constatamos que o Comino não faz milagres, não faz talvez o serviço que faz o Santa Cruz, não é talvez, certeza que não faz, e tem umas condições até de excelência. Já lá passamos, infelizmente já lá passamos e constatamos e usufruímos das relações que lá tem. Ou seja, se o Kemin, que não faz uma pequena parte daquilo que o Santa Cruz faz, eu acho que seria justíssimo um hospital de referência que salva vidas, muitas crianças, seria justiça dar-lhes condições para eles trabalharem e dar condições às pessoas que infelizmente têm que lá passar. Agora vou passar a palavra ao doutor.
Sim, doutor Rui, que ela é a pessoa que melhor saberá explicar tudo isto, porque ele é a pessoa que mais força faz e que mais gostaria de ter uma nova aula pediátrica. Portanto, acho que ele deve responder ao resto das questões.
Força, doutor.
Ora, Boa tarde a todos. Agradeço aos senhores deputados a oportunidade de nos ouvirem e a vossa intervenção em todo este processo.
Quero agradecer a todos os grupos, os grupos parlamentares que estão presentes nesta reunião. Basicamente, nós temos lutado para que consigamos melhorar as condições de atendimento neste hospital desde há muitos anos. Infelizmente, tivemos eco na Câmara Municipal do Eiras, num centro hospitalar. Está inserido no centro hospitalar do Ocidental, mas simultaneamente nós, portanto, estamos inseridos aqui no Conselho do Eiras. E, de facto, o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Eiras, Dr. Isaltino Moraes, foi muito sensível a este problema e disponibilizou-se muito rapidamente. Desde o momento em que nós falámos com ele, até assinar aqui o protocolo em novembro de 2019, passaram-se talvez 2 meses. E neste momento passaram 3 anos e meio, como um dos senhores deputados já referiu, o montante disponibilizado pela Câmara Municipal do Eiras, neste momento, pela força da inflação, reduziu substancialmente para fazer a obra que nós pretendemos fazer. E o que nós assistimos foi, de facto, a um impasse extraordinário em todos os departamentos governamentais, porque o processo passou, desde o Ministério da Saúde até o Ministério das Finanças, um impasse extraordinário que tem prolongado a efetivação desta obra. A Câmara Municipal, na sequência desta petição, eu agradeço muito aos pais da Clara, ao casal Ferraz, que nos deram aqui um impulso extraordinário, agradeço-lhes imenso. E na sequência desta petição, de facto, o Sr. Ministro das Finanças tomou de imediato providências e teve a iniciativa de se reunir com a Câmara Municipal do Eiras por um lado, com o Ministério da Saúde por outro, e neste momento a situação parece ter desbloqueado em parte. O que ficou combinado foi haver uma adenda ao contrato, o memorando tinha sido assinado em novembro de 2019, e, portanto, neste momento, apesar dessa adenda ainda não ter sido assinada pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério das Finanças, eu penso que estamos com a situação parcialmente desbloqueada. A Câmara continua a disponibilizar a verba que se tinha comprometido, parece haver mais algum dinheiro para haver obras à volta do hospital, na envolvente do hospital, e que seria também uma contrapartida para a Câmara Municipal, os acessos à zona atrás do hospital. E, de facto, aquilo que eu gostava muito de pedir aos senhores deputados era um esforço adicional para que, de facto, agora quer o Ministério das Finanças, quer o Ministério da Saúde, assinem definitivamente esta adenda. A adenda não é mais do que dar à Câmara Municipal do Eiras toda a responsabilidade de fazer a obra. E, portanto, era nesse sentido que nós vinhamos pedir um esforço adicional para que isto seja completamente desbloqueado num futuro próximo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se mais algum dos profissionais quer usar a palavra. Não.
Não sei. Eu sou enfermeira coordenadora da enfermaria, e é só para reforçar que realmente aquilo, nós temos ótimos profissionais, mas as condições...
Deixamos de ouvir, peço desculpa. O microfone está desligado.
Então era o meu.
Agora, e agora... já está a funcionar. Pode continuar.
Pronto. Então eu era o enfermeira da enfermaria, e era só para reforçar que realmente nós temos ótimos profissionais, temos como imensa vontade de trabalhar, só que
muitas vezes temos falta de condições físicas para nós funcionarmos e para os pais permanecerem lá. É só um reforço dessa ideia que realmente já foi salientada aqui nesta situação. E obrigada pela oportunidade também.
Muito obrigado. Venho para dizer que, para além do pedido sugerido pelo Sr. Deputado à Administração, vamos fazer também esse pedido de informação e faremos também ao Ministério das Finanças para obtermos a informação necessária. Assim sendo, e depois de vos ouvir, de dar nota também que, tendo 7.000, para não errar, 829 assinaturas, será uma petição que irá a plenário, e, portanto, terei a oportunidade de dar o parecer, e depois em comissão, e depois seguir o seu percurso. Agradeço, em nome da Assembleia, a vossa ação, mas, acima de tudo, também a vossa disponibilidade para os podermos ouvir nesta audição. E, Sr. Deputado, damos terminada a audição. Muito obrigado.
Obrigada.